A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a anorexia. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui hoje a Fernanda do Vale, que é autora do livro Eu, Ele e a Enfermeira na Luta contra a Anorexia, da Clio Editora, e livro que é distribuído pela La Selva Books. Fernanda, tudo bem?
Tudo jóia com você.
Tudo tranquilo, Fernanda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernanda, para começar a nossa conversa. Você convivia desde os 12 anos com distúrbios alimentares. Como é que você descobriu que tinha anorexia? Foi uma coisa fácil ou ainda é uma coisa pouco conhecida pelos médicos?
Infelizmente é pouco conhecida. Eu comecei a desenvolver um transtorno alimentar aos 12 anos, porque foi quando eu menstruei e o corpo começou a ganhar formas, né? E eu tinha um pânico muito grande de ser gorda, embora eu nunca tenha tido problema de sobrepeso, mas isso já era uma coisa que eu tinha um medo muito grande. Então, quando meu corpo começou a ganhar essas formas, a ganhar formas de mulher, eu comecei a rejeitar e entrei nessa maratona de regimes, de métodos, né, de dietas, de fazer muita atividade física. E ao longo da minha adolescência, eu fui oscilando em várias fases, sem que ninguém percebesse, sempre em silêncio. E sem também ter a consciência de que isso era uma doença. Eu achava que era uma preocupação, né, como toda mulher carrega essa preocupação com o corpo, com a estética. E só às vésperas dos meus 30 anos que eu tive o diagnóstico de anorexia nervosa. Eu convivi com isso praticamente 18 anos de forma oculta. E quando aí eu comecei a ter perdas muito grandes, que eu comecei a ter um pico de anorexia, que eu tive o diagnóstico já quase perdendo a minha vida.
Fernanda, no livro você mostra muito a importância de você estar acompanhada. Enfrentar essa doença sozinha não deve ser fácil, né?
Não é fácil e também não é possível sair disso sozinha. Tem que ter um acompanhamento, não é um acompanhamento simples. É necessário uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, nutricionista, clínico geral, enfim, né? São vários profissionais, cada um cuidando de uma parte, porque é um transtorno muito complexo, né? Então não adianta só você ir ao psicólogo, ou não adianta você só ter a força de vontade. A parcela do paciente é muito importante. Precisa querer, você pode estar na melhor equipe. Se você também não tiver com a disposição de sair de tudo isso, entender que é uma doença e precisa se tratar. Porque o que acontece no caso do transtorno alimentar, na anorexia, por exemplo, a pessoa nunca se acha magra o suficiente para se considerar doente. Então ela acha que ela não precisa se tratar, né? Então é uma coisa assim que é muito difícil a aceitação e a adesão ao tratamento.
Fernanda, você está falando, no caso, como paciente, né? Como pessoa que sofre da doença. Mas as pessoas que estão em volta, você acha que elas entendem quando você tem um distúrbio de apetite, seu apetite não é como esperariam que fosse? Elas acham que isso assim é uma, vamos dizer assim, uma frescura, que você basta ter vontade que você sai disso? Você acha que isso interfere também?
Muito. Eu acho que não só o transtorno alimentar, mas qualquer doença psíquica, ela é carregada de um preconceito muito grande na nossa sociedade. As pessoas acham que quem tem depressão é falta de problema, é frescura, síndrome do pânico, enfim. Então, acho que falta muita informação. E no caso da alimentação, é também muito complicado, porque as pessoas te cobram muito, no sentido de, nossa, tanta gente passando fome, né? Como que você faz isso? Olha, as criancinhas da África. E não entendem que é uma doença, acham que é só você abrir a boca e comer. Mas vai muito além. Então, eu acho que a paciente, né, no meu caso, eu já me cobrava demais com essas questões, e as pessoas, na tentativa de me ajudar, com certeza, ninguém faz isso para se deixar pior, mas elas tentavam trazer essa motivação, olha, só você ter força, olha, é questão de fé, vamos lá, você consegue, você tem tudo na vida, né, não faça isso com você e com as pessoas que estão à sua volta. Então, essa foi uma cobrança por falta de informação, por isso veio o livro, para tentar conscientizar as pessoas. Porque minha mãe mesmo fala que se ela tivesse tido uma literatura na época, até da minha adolescência, para identificar isso, teria sido muito mais fácil para ela a compreensão do que é um transtorno alimentar.
E, Fernanda, você fala no livro que você se olhava no espelho e não se via magra, achava que ainda tinha que perder peso, né? Como é que isso acontece? Como é que a pessoa não se enxergar no espelho, assim, ver a sua condição real.
É, isso é o que a gente chama de distorção de imagem. Eu me olhava no espelho e eu nunca me via magra como eu estava. Eu também não me via gorda. Tem pessoas que se olham no espelho com uma distorção de imagem mais acentuada e, além de não se enxergarem magras, elas veem sobras de gordura, elas veem uma imagem totalmente distorcida. E quanto mais magra a pessoa fica, mais sintomas ela vai tendo na questão da distorção de imagem. Então é uma coisa que não tem fim, né? Eu me olhava, eu me via e eu achava que sempre podia ter um pouco menos. Então aí ficava aquela coisa, não, eu preciso ter um pouco menos, uma margem de segurança para quando eu for viajar, para quando eu for no aniversário, eu poder comer tranquila. Só que aí acabava que nunca eu chegava nesse estado de achar que estava bom. É sempre, você fica escrava de um quilo a menos, e aí você perde a mão de Deus.
Fernanda, você fala também no livro que, no seu modo de ver, há uma associação assim, entre anorexia e o vício, a dependência química. Como é isso?
É, sem dúvida. A anorexia, ela é, em estudos alimentares de forma geral, considerada uma dependência química, exatamente por essa questão de você achar que você tem o controle, quando na verdade você já perdeu o controle há muito tempo, né? Então você acha que você pode parar a hora que você quiser, só que isso não acontece. Você fala, não, só mais hoje, amanhã eu paro, só mais um quilo, amanhã eu paro. E você não consegue sair disso sozinho. E tem um lado também do barato, né? Aquela coisa da euforia, de quando você atinge a sua meta, de quando você consegue ficar sem comer, você tem uma euforia muito grande. Então, por isso essa comparação de você achar que você vai sair, que você tem, não, eu paro a hora que eu quiser. E quando, na verdade, quando você acha isso, você já está dentro do processo, já de uma forma bem avançada.
Certo, Fernanda. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da Fernanda se o padrão de beleza que é difundido na sociedade contribui para o aumento dos casos de anorexia. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.